Som.
Só pra separar, não ficar tudo amarrotadão, que nem você gosta.
Assim que chegar o outro microfone, a gente vai começar, tá? Bom, a gente vai aguardar um pouquinho, ia aguardar, mas vai demorar um pouquinho para o microfone chegar, a gente vai começar. Bem, aqui eles botam umas regrinhas para a gente, pedem para vocês colocarem o celular no silencioso, e já que é para ter esse momento de cinema, qualquer coisa, saída de emergência aqui, eu também só sei que só tem essa porta. Bom, eu sou o Fernando Borba, eu sou coordenador de qualidade lá na SUCOM, que é a Superintendência de Comunicação Multimídia da EBC, que é a Empresa Brasil de Comunicação. Esse é o Demétrio Guilardi, que é o coordenador de desenvolvimento de sistemas lá da EBC. E hoje a gente vai bater um papo sobre a experiência da EBC com software livre, e vamos falar sobre a comunicação pública também, que é um papel fundamental da EBC. Bom, o Demetrio vai se apresentar, em seguida eu vou me apresentar.
Chegou o microfone. Eu sou o Demétrio Guilardi, tá, gente? Apesar de estar escrito Galardi no programa, eu sou formado em análise de sistemas. Eu tenho uma expertise na área de programação, tá? Trabalhei durante muitos anos com programação de Java, sou certificado de Boys Rollies. Sou certificado Zend também em PHP, e a minha a minha vida virou para a comunicação pública. Eu estou fazendo MBA em TV digital e já há muitos meses não trabalho com programação. Estou na IBC já há 4 anos e a minha vida agora é mais comunicação e TV digital, internet, do que programação propriamente dita. Tá?
Eu sou o Fernandão, por algum motivo, Fernandão. Eu estou na IBC também já há 5 anos, eu parei um tempinho, entrei lá como terceirizado, agora estou lá como concursados. Eu sou certificado basicamente em bancos de dados, então eu tenho certificação Oracle, tenho certificação DB2, e na experiência da IBC, ultimamente, junto com o Demetrio, a gente está nessa área de coordenação, então a gente está deixando um pouco a área técnica e cuidando da parte de gestão. Vamos agora falar sobre o nosso programa. Tá? A gente vai falar agora sobre a IBC, para algumas pessoas que não conhecem qual é o papel da IBC. A gente vai falar sobre a minha área. Basicamente, a minha coordenação cuida dos sistemas corporativos e a do Demetrio dos sistemas para a web. E vamos falar de software livre também. Tá? O que é a Empresa Brasil de Comunicação? Bom, ela tem 2 televisões, né, que é a TV Brasil e a TV Brasil Internacional. Tem 2 agências de notícias, que é a Agência Brasil e a Rádio Agência Nacional. E são 8 rádios. Ali aparecem 7 porque na Rádio Nacional do Alto Solimões a gente transmite tanto IAM e FM, mas é a mesma programação. Tá? O Alto Solimões, para quem não sabe, fica lá na curva do Brasil, ali com o Peru, Bolívia e o Amazonas ali. E na internet a gente tem o portal da IBC, tá, que é um filho nosso lá, um produto essencialmente da nossa área, que foi inaugurado há 1 ano atrás, né, e é um portal de notícias que agrega todo o conteúdo desses diversos veículos da IBC. Bom, para quem não conhece a TV Brasil, para quem é de software livre, é onde passa aquele desenho lá, animado do pai do Tux, que é o Pingu. Né? As pessoas normalmente, toda vez que passam lá de manhã, estão vendo o Pingu, eu também gosto, é bem legal. Bom, o que a gente usa? Diversas tecnologias, Apache, Debian, Eclipse, Git, Nginx, Puppet, Nginx, né, para quem quer falar direitinho, Node, Zend2, MySQL, por aí vai, PrimeFace, mas a gente não vai falar das tecnologias essencialmente só, não. Bom, a minha área do corporativo, ela tem uma divisão bem definida em relação à área do Demetrio. A minha área cuida da parte de negócios da IBC, os serviços, a parte administrativa e a parte de gestão. Quando eu falo da área de negócios e serviços, a IBC tem uma diretoria chamada de negócios e serviços. Então ela presta serviços de publicidade legal, ela presta serviços como uma empresa de comunicação para a Presidência da República, onde é produzida a Voz do Brasil e a TVNBR. Né? Então essa parte que cuida dessas áreas, como também banco de notícias, que é uma área de clipping e tudo mais, então é sobre a minha responsabilidade. Já com o Demetrio, é a parte que ele vai falar agora.
A minha coordenação, ela basicamente cuida de site, de hot sites, mobile, conteúdo, o que o cidadão acessa. Então, se você entra num site de internet e é um conteúdo da IBC, basicamente na minha área, e a gente se diverte muito fazendo essas coisas.
Bom, lá nos meus produtos, basicamente são Java. Se você for olhar aí, eu tenho N tecnologias, tá? São vários produtos. A gente pode até bater um papo sobre leições depois, que é bem interessante. Mas, ultimamente, a gente tem desenvolvido projetos em Java 6, utilizando Sim 3, né, com Postgres como banco de dados. O que é interessante das eleições? As eleições, a gente usou várias tecnologias de ponta para software livre. Então, a gente usou Scala para poder fazer um robô que consumisse os dados que vêm lá do Tribunal Superior Eleitoral. Né, isso era processado, a gente usava informação para entregar para as pessoas utilizando Node.js e Socket.io. Tá? O Elasticsearch também era uma base que a gente fazia persistência para poder consumir essas informações. Né? E o interessante desse projeto é que além dele pegar essas informações, sintetizar e informar isso tanto para a rádio, para as 8 rádios, quanto para a televisão, isso também era processado para ser entregue para a internet. Então o portal também estava sendo alimentado tudo com essa plataforma gigante de tecnologias de ponta, e é um case bem interessante para conversar, quem quiser inclusive conversar com a parte pegando nossos dados depois, está disponível para isso. Tá? Ainda continua aí uma série de informações sobre os nossos sistemas. Tem ali também o mídia impressa digital que a gente usa, Rails Trace, para quem gosta de Ruby e tal. E tá. Quais soluções a gente usa bem ultimamente, que é a pedra fundamental nossa lá? A gente usa como versionamento de código Git, né, para fazer os builds das aplicações com Ent, Maven 2 e 3. Né? Integração contínua com Jenkins está funcionando legal, então a gente tem também o Sonar rodando junto, assim que faz os commits com o Git, ele faz avaliação de código, e isso já ajuda o pessoal a fazer refatoração, né? E a gente está usando o Arquilium para fazer teste unitário e alguns testes para validar essas builds antes de irem para a produção. Ok?
Na web a gente usa basicamente Drupal 7, apesar de eu ter vacilado TV Brasil Internacional e Agência Brasil, aí é Drupal 6, mas a nossa arquitetura lá é bastante simples, a gente usa Drupal com Postgres, e para alguns, por exemplo, intranet, a gente sempre tem aquele serviço, né, de, eu preciso ver, consultar o banco de dados do RH para mostrar o ramal e o e-mail de um funcionário, ou a foto do funcionário, os aniversariantes do dia, né? E daí a gente tem Zend 2 fazendo a comunicação com os serviços do RH. Nos outros sites, basicamente, a gente usa Drupal 7. Você pode passar, Fernandão? E aqui a gente tem algumas coisas bem legais. Por exemplo, no portal, a gente tem a estrutura básica dele em Drupal 7, com Postgres. A gente tem alguns serviços rodando dentro do portal, que é ibc.com.br, que estão em Django, e alguns outros rodando em Zend 2. Aí, desculpa ter colocado a intranet repetido. Busca. Busca é uma coisa bem legal que a gente tem lá na IBC. A gente possui diversos sites em diversos servidores, eles rodam em ambientes totalmente separados, em bancos de dados completamente distintos. E a busca, ela é basicamente um sisteminha feito em Ruby, tá? Que utiliza Elasticsearch e MongoDB. Esse sistema, ele recebe todos os dados, a referência de todos os dados de todos os nossos sites. Daí, se a gente acessa busca.ibc.com.br, por exemplo, a gente consegue achar conteúdo da TV Brasil, Conselho Curador, Portal, TV Brasil Internacional, e de tudo que a gente quiser disponibilizar lá através disso. Então, existe uma arquitetura montada bem divertida, e a gente faz dessa forma. O Mosaico, ele é um projeto que utiliza a base de dados LDAP para fazer autenticação única. Então, eu tenho um site lá rodando, sei lá, talvez em WordPress, Django, Mezzanine, ou o próprio Drupal 7 ou 6. Eu vou lá no LDAP, autentico o usuário, e daí ele está autenticado em todos os sistemas, que é bem legal. E o Mosaico, ele é um software livre que se chama CAS, que é Serviço Central de Autenticação. Drupal 7, que é onde a gente utiliza para gerenciar os usuários administrativos, e o banco de dados Postgres. E esses três projetos de baixo, eles são um dos mais divertidos nosso lá. Por exemplo, esse Videos Ingester e Video Converter, eles fazem dois serviços que, por exemplo, para uma TV que está na web, são essenciais. Quer ver? Videos Ingester. Eu vou lá na TV Brasil e cadastro um vídeo no site da TV Brasil. Ok? O que que esse sistema faz? Ele vai lá na TV Brasil, tira o vídeo do servidor da TV Brasil, o data file mesmo, o binário, e traz para ele. Ok? E ele se conecta em todos os nossos sites que tenham suporte a vídeos. Ele remove do servidor de origem e agrupa. Legal. Aí a gente tem o Videos Converter, que está feito em Python, utilizando o FFmpeg. Ele pega toda essa massa de vídeos que está enfileirada, processa e gera os formatos web. Então, uma produção de um programa faz a filmagem de um especial, sei lá. Eu tenho lá uma fita da Sony e eu preciso passar, sei lá, em qualquer formato, MOV, AVI, não interessa. A gente recebe o arquivo original, sem compactação, padronizamos e geramos uns arquivos que possam ser distribuídos levemente pela web. E esse Videos Converter, ele tem uma peculiaridade que facilita muito a nossa vida. a gente gera o formato de vídeo que a gente quer. Então, hoje a gente trabalha com H264 e WebM. Então, você consegue acessar do seu iPhone, do seu iPad, do seu Android, do teu desktop. Então, a gente conseguiu universalizar os arquivos de vídeo. E esse Imagens é o nosso caçula, o último projeto que a gente lançou lá. Ele é um projeto da Globo.com, utilizado no portal G1. E ele foi desenvolvido por uma questão muito simples. Um dia alguém reclamou que quando colocava as imagens do Jornal Nacional na capa do site, cortava a cabeça da Fátima Bernardes. Então quando eu tenho uma imagem com a pessoa sem testa ou com corte na altura dos olhos, para uma empresa de comunicação, é ruim, mas por causa de um processo automatizado de crop de imagens. Então, para quem não conhecia, esse é um projeto muito legal. Ele está no GitHub, github.com/globocom. E a gente utiliza ele em vários dos nossos produtos. A gente basicamente parametriza ele de forma assim: instala ele num servidor, a gente pega uma imagem nativa nossa e fala para ele: olha, eu preciso dessa imagem 700 por 200 pixels. Aí o que ele faz? Ele vai lá, corta direitinho, mantém a cabeça da pessoa dentro da foto. E é claro, ele de vez em quando ainda erra, né? Às vezes está de perfil, ele não percebe e tal. Mas ele soluciona bem o nosso problema de crop de imagens. Essa imagem do nosso portal, ele é mais bonito, tá, gente? É porque o projetor está meio sem foco. Ele é mais bonito que isso. Quando ele foi lançado, a gente teve... Ele está em Drupal, tá, gente? Drupal 7. A gente teve muitos problemas de conseguir botar ele no ar direitinho, de forma que ele aguentasse o tranco de milhares de acessos. E, assim, por aqueles números a gente percebe que a gente teve um crescimento assim, absurdo. E ele está lá, firme e forte, funcionando e rodando direitinho. Drupal 7. Eu me lembro em 2009, quando a gente teve um problema de queda lá de um site nosso, chama Agência Brasil, durante o carnaval. Eu tava só eu com mais um programador. A gente passou o carnaval todo desenvolvendo lá para botar a Agência Brasil de volta no ar. E essa foi uma experiência legal porque a gente percebeu que a tecnologia da época que foi desenvolvido o site não daria mais conta do volume de dados. E era ligação para São Paulo, ligação para o Rio de Janeiro e consultorias relâmpago. A gente acabou decidindo utilizar o Drupal, que 4 anos depois ainda é base de desenvolvimento nosso lá na IBC.
Tá. Só uma consideração. Em junho agora, o portal da IBC bateu seu recorde de visitantes únicos, né? Ele está com 2.880.000, né? E ao longo já desse primeiro ano que ele fez agora, são 10 milhões de visitantes únicos. Para ter uma ideia, antigamente o portal da IBC, que era só um site institucional, tinha uma média aí, anual de 200 mil, né?
A gente pulou de 300 usuários por dia para 2 milhões, assim, em um ano. Por que a gente usa software livre? Né? Que tesouro é esse que a gente usa o software livre? Porque a gente é muito feliz usando software livre, a gente se diverte muito usando software livre. Porque quando a gente pega aquela plataforma fechada que te dá problema, daí tu fica assim: nossa, eu não consigo ligar para o fornecedor, eu não dou conta ali de a ferramenta é limitada, preciso dar um aditivo, pagar para melhorar e tal. Software livre não, a gente vai lá, abre o capô, mexe lá, regula, bate cabeça, vira noite, fim de semana, mas a gente se diverte muito, é muito bom assim, quando a gente levanta e é 7 horas, a gente fala assim: nossa, são 7 horas da noite, preciso ir embora, mas eu estou, sabe, a energia que traz o software livre, a vontade que dá de trabalhar, de saber que você está colaborando, que você tem, que o seu conhecimento que você adquire utilizando software livre pode ser distribuído A gente faz muito debate entre a gente de troca de tecnologia. E a gente tem uma diversidade de conhecimento absurda. Absurda. O cara que trabalha do meu lado esquerdo trabalha com Ruby, e o que trabalha do meu lado direito trabalha com Django, por exemplo. Entende? Então, software livre é bem legal.
Faz a gente feliz, mas também faz a gente por uma certa obrigação, porque tem uma instrução normativa 04 que fala que a gente tem que prezar pelo custo, e aí se existe uma solução livre e ela for aderente à sua necessidade, você deve usá-la, né? Mas usar deixa a gente bem mais feliz e divertido.
E a gente tem também desafios, tá, gente? Trabalhar numa empresa pública com software livre não é fácil. Por exemplo, alguém aqui trabalha com programação? Programação? Trabalha, né? Dois aqui. Três. Você vai trabalhar, sei lá, com Ruby on Rails. Daí você descobre que um programador teu instala ele no /home/usuário dele. Ele instala os aplicativos dentro do home do usuário dele. O outro programador, ele, por exemplo, ele instala, sei lá, no /opt/etc, sei lá. Daí existe muita dificuldade de alinhamento e fazer com que todo mundo faça assim de uma forma mais padronizada. A gente tem também problemas de contratação, por exemplo. No mesmo setor, você tem uma diferença salarial muito grande, porque nós temos concursados e terceirizados. Nós temos comissionados, nós temos concursados com comissão isso também é um desafio, porque a gente precisa fazer com que uma pessoa concursada, que ganha às vezes um pouco mais da metade do salário, ou por volta da metade do salário de um comissionado, por exemplo, ele precisa ter o mesmo prazer de trabalhar e ele precisa ter o mesmo desempenho de trabalho do que o comissionado ou terceirizado. Então, existe essa diversidade de culturas, de salários, de conhecimentos, de experiências, são muito diferentes. E a gente tem... quem trabalha com software livre sempre vai passar pelo mesmo problema. Uma pessoa faz da sua forma e ela está lá na tua empresa há 10 anos, por exemplo, sei lá, ou bastante tempo. Quando essa pessoa arruma outro emprego e sai da tua empresa, ele leva um montão de conhecimento junto. Um montão. O software livre, como ele te deixa abrir o capô e mexer lá no motor, ele muitas vezes o profissional vai lá e mexe mesmo no motor. Daí, quando ele sai, a gente tem um legadão, todo mexidão, que a gente precisa dar conta. E a gente precisa sempre tentar ao máximo deixar os conhecimentos mais alinhados possíveis para a gente poder deixar um funcionário nosso, por exemplo, tirar férias e não levar com ele o sistema de férias junto com ele. Entendeu? Porque o sistema, ele não tira férias para cair... O banco de dados não tira férias para encher e começar a te dar problema.
Tem um peso aí também com relação à dificuldade, que tecnologia é mutável. Se a gente olhar 5 anos atrás o que era usado de software livre, é muito diferente da fotografia atual. E se você estabelece um padrão e segue esse padrão, daqui 3 meses você vai estar discutindo esse padrão de novo. E aí você passa a ter uma série de problemas de como que eu vou tratar essa documentação que eu preciso usar para manter, seja com um acordo com a sua área de desenvolvimento ou com a sua infraestrutura, ou se você pode também partir para essa área, vou colocar uns DevOps aqui, eles se viram, fazem tudo. Então, quanto custa você ficar aderindo a novas tecnologias e quanto custa você padronizar isso? É complicado. Se você padroniza tudo, você não inova. E você tem a necessidade de inovar e experimentar novas tecnologias. Porque é uma tendência do software livre e é também um princípio nosso. Até porque senão você não gera interesse e motivação da sua equipe. Então, é difícil você conciliar isso. E isso, acho que toda empresa que trabalha com software livre tem esse peso. Porque você não pode ser... Assim como você não pode ter apego ao código, você não pode se apegar a determinada tecnologia, porque daqui a cinco anos ela evoluiu ou ela morreu. E aí isso tem seu preço.
A gente tem, então, a maior dificuldade nossa, identificada, é os padrões. Cada um faz do seu jeito, ou sei lá. A gente tem gente trabalhando com Windows, Linux ou macOS. Então, como que a gente conseguiu, falando de problema, né, gente, qual foi uma das soluções que a gente encontrou para contornar essa questão dos padrões? A gente desenvolveu uma plataforma base, ok? O Fernandão aqui tá usando Java, a gente está usando PHP com Drupal. Então, é o que a gente sabe fazer lá. Ah, eu preciso de um sistema rápido, preciso de um site que saia da noite para o dia. Sei lá, surgiu aí um especial de uma hora para outra. Meu, Drupal 7, Postgres, a gente dá conta e a gente faz rapidinho. Agora não, a gente quer fazer... Vamos fazer uma coisa legal. Vamos fazer um site que seja colaborativo, que o internauta possa mandar o áudio. Ou então vamos tentar facilitar a vida do produtor de conteúdo. Aí a gente tem as nossas merendas, né? A gente para ali. Não, vamos pensar, vamos fazer isso aqui em quê? Ah, vamos fazer em Django. Olha lá o nosso colega Herbert ali. Ele é um exemplo que eu vou usar aqui, gente. Que ele foi uma grande sorte que a gente teve no concurso da IBC. Aquele cara ali. Daí ele chegou de uma vida de mainframes. Tá? O cara trabalha com mainframe, agora ele vai trabalhar com web. É bem diferente. Certo? Aí, no meio do caminho, a gente descobriu que ele gostava de Python. Então, vamos fazer um site? Vamos? Vamos. É um site pequeno do Enem, com uma proposta nova para inovar. A gente quer que o adolescente jovem fique interessado mesmo e gaste o tempo dele lá no Enem. A gente quer fazer mobile também e tal. Vamos fazer em Django, Python? Bora. Vamos inovar? Vamos inovar. Então, a gente ainda consegue ter um padrão. Aí, muita gente fica com medo. Poxa, se a gente faz um padrão, a gente vai ficar obrigado a seguir sempre o padrão. Não, o nosso padrão é assim. A gente sabe que vai acertar com esse padrão. Mas se a gente tiver uma brecha para fazer uma coisa legal, a gente vai fazer coisas legais. E se alguém perguntar assim, poxa, mas e a brecha, se não acontecer a brecha? Nunca tem brecha. Ah, é uma correria, a gente apaga incêndio todos os dias. Gente, a gente cria brecha. Cria mesmo. Para um programador sentar a bunda dele na cadeira para ficar o dia inteiro programando, ele tem que estar gostando do que ele está fazendo. Né? Então, se eu pego um cara que trabalha com Java, por exemplo, Fernandão. Fernandão trabalha com Java. Fernandão, vamos fazer esse projeto aqui em PHP, senta aí. eu vou tá sacaneando muito, Fernandão. Então...
É porque eles querem que funcione, né?
É. Então, assim, o software livre é muito legal, porque a gente pode olhar no cardápio que o software livre te oferece de opções e escolher qualquer uma delas lá e falar, ah, vou usar Scala, sei lá, vou usar Redis. Inventa uma coisa lá e vamos testar isso aqui, vamos. Então, a gente é muito feliz fazendo software livre, desenvolvendo em software livre. A gente... Eu e o meu chefe, que infelizmente semana que vem é a última semana dele, a gente decidiu o seguinte direcionamento. Se a gente olhar 6h15 da tarde e está todo mundo indo embora, todo mundo já foi embora, significa que está alguma coisa errada. Agora, se a gente olhar, levantar ali a cabeça e ver meia dúzia de pessoas programando felizes com coisas que eles gostem de programar, significa que a coisa está indo bem. E lá na IBC, hoje, 2013, a gente vai bem com software livre. O software livre caminha bem, ele resolve os nossos problemas, dá muita dor de cabeça. Por exemplo, Postgres não funciona bem com Drupal. O Drupal ele foi desenvolvido basicamente para funcionar com MySQL. E aí? Aí tu chega para o teu programador lá e fala bem assim, vamos resolver esse problema. Daí ele senta, resolve e ainda faz todo o possível para colocar de volta o bug fix dele para a comunidade. Então, a nossa maior dificuldade, que é a falta de padrões, se tornou numa grande oportunidade. de pessoas motivadas, pessoas que gostam do que fazem.
Bom, uma coisa interessante com relação às dificuldades é, a IBC ela tem uma plataforma gigante de tecnologia. A gente usa NoSQL, a gente usa base relacional, a gente usa linguagem funcional, a gente usa linguagem orientada a objeto, a gente usa linguagem procedural. E isso, muitas vezes, quem olha para fora vai falar assim, pô, isso é um ambiente caótico. Pelo contrário, é um ambiente motivado pelas pessoas que estão ali justamente porque elas tendem a querer colocar a tecnologia na área. Porque se você pega uma tecnologia, uma área de tecnologia que não investe em coisas novas, você só está deixando ali um momento de legado e pessoas que vão estar desmotivadas ou que só sabem fazer a mesma coisa. Quem sabe fazer a mesma coisa é especialista. E hoje, você ser simplesmente um especialista em uma única tecnologia, pelo menos para a área ali onde a gente trabalha, principalmente a área governamental, você é um profissional pobre. E se você é multiplural, se você conhece N tecnologias, e mesmo que você não as domine com 100% de vontade, mas você tem 100% de vontade de resolver os problemas daquela tecnologia que você abraçou. Então a equipe senta, a gente utiliza Scrum lá como nossa metodologia, e eles definem o que eles querem usar. E aí uma discussão simples com a infraestrutura, olha, vocês vão aguentar suportar isso? Vão. Nós temos um pleno acordo que isso aqui vai funcionar? Vai. Então eles compram o projeto. E aí você tem uma equipe motivada, feliz com essa situação, e que você tem proposições de usar coisas que jamais em outros lugares que eu sei, principalmente em lugares privados, você teria essa oportunidade. Então a grande vantagem da comunicação pública com software livre é, quando a gente pode usar, a gente usa. E isso é muito feliz da nossa parte. E é por isso que a gente recomenda sair o edital da IBC agora, do concurso, e quem quiser participar e trabalhar conosco será mega bem-vindo e será bem feliz nessa área. Muito obrigado, a gente está disponível para perguntas e temos aqui umas camisetas e umas sacolas para distribuir para vocês.
A gente tem uma camiseta bem bonita da IBC.
Do portal da IBC.
Do portal. Quem quiser, gente, não precisa pagar não, tá? A gente tem aqui.
Então vamos lá.
Ela vai chegar com o microfone aí.
Oi, boa tarde a todos que estão presentes. Meu nome é Diniz, eu trabalho no Banco do Brasil. Lá no Banco do Brasil a gente já teve algumas oportunidades, tivemos a honra de estar patrocinando, participando do FIS ativamente, como não só patrocínio, mas também como palestrante. E eu estou aqui presente porque eu queria entender como é que é o modelo de adoção de software livres ou linguagens livres dentro do planejamento estratégico de TI da IBC. Porque eu acho que deve existir, como existe em grande parte das empresas, um certo ciúme entre software proprietário e software livre, entre frentes proprietárias e frentes livres, né? Então, eu gostaria de saber se há alguma diretriz, se tem algo normatizado dentro da diretriz tecnológica da IBC, que faz com que as equipes deem preferência, dentro de estudos de viabilidade, a software livre, a padrão aberto, a linguagens livres. Obrigado.
Ótima pergunta e merece a camiseta, por sinal. Bom, existe um planejamento estratégico que está em execução é um decênio, tá? 2012 a 2022, que a IBC tem a intenção de se tornar a BBC do Brasil. Ou seja, nós queremos ser a referência de comunicação pública no Brasil. E qual que é a ideia com esse trabalho? Lá na Sucom, a Sucom tem, dentre as suas premissas, é que ela seja inovadora. Não existe, se você não colocar isso dentro da sua área como uma premissa, ou seja, a sua área de tecnologia não for inovadora, você vai ter esse conflito sempre. Então faz parte sim do nosso dogma. Se você olhar a missão da Sucom, essa palavra pesa com uma força grande. Então eu não sei qual é a missão da área, se existe uma declaração de missão da área de tecnologia do Banco do Brasil. Mas nós prezamos muito mais pela inovação e pelo risco disso acontecer, porque a empresa cresce com isso, os funcionários estão ali crescem com isso, e não fica dependente, porque as pessoas passam. A empresa é feita de pessoas e essas pessoas passam. E se você simplesmente só ficar trabalhando com legado, você não vai ser feliz. A única diretriz estratégica que tem é a maior abertura possível. Não existe um documento oficializando a obrigação de utilizar tecnologias proprietárias ou livres. Mas como a IN04, que por nós é adotada, por a gente estar debaixo Não, a gente não é obrigatório usar o SDI, mas a gente fez um convênio falando, ó, nós vamos seguir as normativas. Então a gente acaba sempre optando por software livre. Mas a equipe é formada por profissionais dessa área. A gente tem software proprietário? Tem ASP rodando lá, tem SQL Server rodando lá. Mas todos os projetos novos, a equipe quando senta fala, olha, porra, já estudei Meteor.js, já estudei o Node, vamos tentar fazer algo assim. Porque se você for pegar uma proposta de tecnologia fechada, ela já vai estar fechada. Ela já não vai ter nenhuma possibilidade de crescimento. E você tem que fazer aquela caixinha do tutorial lá, que eles colocam lá para você. Então, qual é a nossa recomendação? Se não tiver no seu plano, proponha isso. Tem um plano diretor de TI, o PDTI. Se você puder participar, vai lá e coloca, ó, vamos inovar. Porque se você não tiver uma diretoria que compra isso, um apoio estratégico, não sai. Muitas vezes porque existem interesses que pessoas da área privada venham, empresas... Não que o privado não sirva, o privado tem utilidade. Mas nós recomendamos que sim, use tecnologias livres e, na ausência delas, você pode partir para a proprietária. Mas quase sempre, para uma empresa de comunicação, o livre é o que responde bem para a gente.
A gente também não é uma empresa de tecnologia, né? Assim... inclusive a nossa área de tecnologia não é uma área que nem se compara com a do Banco do Brasil, mas a gente entendeu o seguinte: a melhor pessoa para dizer quais são as boas ferramentas para desenvolver um projeto é o técnico que vai executar o projeto, entende? Então eu não posso dizer, por exemplo, para o pedreiro se ele vai usar um martelo de 1 kg ou de um martelo de 2 kg, sabe? A gente sabe desculpa. Ah, tá. Então a gente deixou o técnico decidir com as responsabilidades que vem junto, né? Porque a partir do momento que ele toma uma decisão de usar uma coisa que às vezes ninguém conhece, ele vai precisar dar suporte àquilo. Alguma outra pergunta?
Eu tenho uma pergunta. Quem quer camiseta? Tá vendo? Agora todo mundo quer camiseta?
Oi, então. Opa,
pode falar.
Olá, meu nome é Daniel. Trabalho na EBC também. Na verdade, não na área de TI, na área de gerência executiva de música lá no Rio. Mas também sou professor de TI, mas infelizmente lá na EBC não estou na área, né? E eu tenho uma pergunta, até estava conversando com meus amigos aqui sobre se existe algo no planejamento estratégico, algum plano de migração de desktop, que realmente não é pro uso que a gente faz ali, não existe muita necessidade de ter Windows nas máquinas, assim, mas lógico que é um processo difícil, assim, mas só se da área de TI da EBC existe algum... Se já foi falado em algum momento, se vocês também têm notícia disso. Eu estou lá, entrei no concurso, estou lá 1 ano só, queria saber disso.
Existe uma determinação com relação principalmente à parte de suíte de escritório. Nós temos, acho que salvo engano, 200 licenças para Office na empresa. Sendo que quem precisa realmente de macros elaborados e outras coisas são profissionais de área de contabilidade e tudo mais. Mas ao mesmo tempo que a gente precisa de software proprietário, que é o caso dos Macs, para as ilhas de edição e tudo mais. Então... para o modo geral, realmente não é necessário. Só que a forma de abordagem, esse aí talvez seja um problema de governo, para você contratar computadores e desktops, você normalmente está entrando numa ata de registro de preço. Porque se você faz a sua e pede, você só vai conseguir comprar computador daqui a um ano você está com o computador com especificação de 1 ano defasado. Então é mais barato você pegar já uma ata de registro de preço que já está em execução, e aí você vai comprar. Qual o problema da ata de registro de preço? Ela já veio com Windows. E aí você já tem o software lá disponível. Então, não existe uma diretriz de falar, olha, vamos todo mundo usar porque precisa usar. Mas ainda existe uma resistência lá na EBC, a maioria das estações são Windows XP, né? E aí, essas não tem, chegou uma série de máquinas novas agora com Windows 7, né? Não sei se eles vão continuar com Windows 7 ou vão fazer a regressão da licença para o Windows XP, mas não impede de você, se você quiser alterar e colocar sua máquina, é totalmente liberado, tanto que lá na Sucom, a maioria das máquinas são Ubuntu. Você pode fazer isso, sem problema nenhum. Você entra em contato com o suporte para ver se não tem nenhuma licença que precisa ser retirada da sua máquina, como um Adobe Premiere, algum software proprietário, porque se não tiver, você pode usar o Ubuntu à sua vontade. Não tem. Só o cuidado para ver se a máquina não é compartilhada, né, porque outra pessoa pode usar e aí não tenha o conhecimento. Mas a gente dá o maior apoio, se a pessoa tiver dúvida, a gente vai lá e inclusive ajuda. Você dá uma sobrevida, principalmente para máquinas mais antigas, né? E sem falar que, por exemplo, o Leiberson, que está aí, que é da comunicação, ele é um rapaz do jornalismo que está usando o Ubuntu lá. E eu acredito que ele é bem feliz com isso. Então, não tem essa restrição. Não existe algo obrigando a ser livre, mas não existe restrição obrigando a ser proprietário. Então, mas fica à vontade, está sendo super bem-vindo a gente poder colocar lá o Ubuntu, ou Debian, ou Slackware, se você quiser. E Gentoo, se você for louco. E aí você pode se divertir. Mais alguma pergunta? Tem umas sacolas aqui também, que já acabou as camisas. Quem quiser mais uma sacola para ficar parecendo um mochileiro, aí pelo evento, eu tenho 3 sacolas aqui. Se alguém quiser, é só pegar aqui comigo. É isso? Fechou? Muito obrigado, pessoal.